Hoje a gente está falando aqui direto do News Truck CBN Campinas, aniversário da cidade de Indaiatuba. E agora nós recebemos aqui em nossos estúdios o secretário de Segurança Pública aqui do município, Sandro Bezerra Lima. A gente conversa com ele para falar um pouco justamente aí dos índices de violência, a segurança pública aqui no município. Secretário, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui.
Obrigado ao senhor, obrigado também a todos os ouvintes que acompanham a CBN, né? Uma boa tarde a todos.
Secretário, a gente vai falar de Indaiatuba, lógico, né? Mas a gente não pode deixar passar essa questão. O senhor mesmo ouviu agora essa questão da segurança, esse assassinato. Como está banal essa questão, né? Uma morte no meio da rua, um desce, outro desce, dispara contra o outro e assim mais uma vida se vai. É algo que as coisas parecem que estão perdendo um pouco, né? Está ficando sem freio essa situação.
É, assusta um pouco porque perde o valor, né? O valor humano, o valor da vida vem se perdendo ao longo do tempo. É, infelizmente, o mês passado aqui em Indaiatuba também tivemos uma morte por um problema muito de pouca, né? É, duas pessoas brigaram por causa de comida e uma acabou matando o outro por causa disso. Então, o valor da vida humana parece que ao longo do tempo vem se perdendo.
O município de Indaiatuba, né? A gente tem acompanhado aí alguns índices que tem saído. E o município subiu de nono para a segunda colocação aí como a cidade menos violenta do país. O que tem feito o município para que suba nesse índice?
A nossa força de segurança vem conversando, né, tempos e tempos, e verificando os nossos índices semanalmente. Com isso a gente consegue fazer um planejamento de toda a cidade, abranger toda a cidade com patrulhamento. Um patrulhamento mais eficaz, e um patrulhamento também que quando a população precisa da nossa segurança, nós temos que chegar muito mais rápido, muito mais com responsabilidade para atender essa ocorrência e não deixar essa pessoa correr risco de vida.
O município de Indaiatuba, ele tem regiões, geograficamente falando, regiões que são regiões que mais preocupam, que existe um efetivo maior sempre em cima dessa área, como que é?
O nosso planejamento semanal, a gente consegue apontar as áreas de riscos da nossa cidade, né? Então, às vezes as pessoas não fazem boletim de ocorrência por ter sido furtado ou roubado por um pequeno objeto, né? Perdeu lá um botijão de gás e ela acha que não é necessário fazer boletim de ocorrência. Mas a gente precisa desse boletim de ocorrência para a gente saber onde que está acontecendo o crime em Indaiatuba. Então, a gente mapeia a cidade, verifica onde mais ocorre o crime na nossa cidade e a gente faz o planejamento junto com a Polícia Militar, o planejamento preventivo para que não haja esse tipo de ocorrência, né? Então, a área sul da nossa cidade é uma área que mais ocorre delitos. E nessa área sul, onde nós temos maior número de efetivos de guardas civis e policiais militares.
Isso é importante que o senhor falou, porque, de repente, a própria população não tem ideia do subsídio que ela dá. Né? Ao poder público com relação a isso. Ah, roubaram uma correntinha, roubaram um relógio, um celular, isso aí eu vou então, lá e compro, só bloqueio, né?
Muitas vezes os delitos começam a acontecer em determinada área, né? E por ser um objeto de menor valor, as pessoas não registram. Mas ali pode estar acontecendo o início de vários delitos, de pequenos delitos. Então, se o primeiro BO for feito, o segundo for feito, já vai acender uma luz para a gente lá, e a gente vai demarcar esse local, determinado horário também, a gente classifica isso para a gente poder enviar viaturas para poder fazer o planejamento e a prevenção para que o crime não ocorra.
Quando a gente fala de segurança pública, a gente tem um leque, né, muito grande em termos de áreas, né? A gente tem o homicídio, a gente tem o feminicídio, tem o roubo e furto de veículos, de objetos, dentre outros, né? Tem alguma área que a secretaria trabalha mais ou índices que já foram reduzidos, que eram de grande vulto aí, agora reduziram? Como que é?
Nos últimos 10 anos, a administração pública fez um grande investimento em segurança pública na nossa cidade. Então, fez com que os índices de furto e roubo de veículo caísse drasticamente, né? Pra você ter uma ideia, em 2008... levava-se em Indaiatuba mais de 1.000 veículos durante o ano.
Mais de 1.000 veículos?
Mais de 1.000 veículos durante o ano. E hoje, na cidade, até o presente momento, foram levados 157 veículos furtados ou roubados. Então você vê que houve uma redução drástica dos números de furto e roubo de veículo. O roubo de veículo nos preocupa muito. Por quê? Esses roubos são a mão armada. E às vezes, um simples gesto do motorista ou do acompanhante do motorista faz com que o ladrão efetue um disparo. Isso nos preocupa. Então, nós fazemos um policiamento grande nas áreas de semáforos da cidade, né? Nós, próximas às rodovias, sempre próximos aos comércios, para que esse tipo de crime não ocorra.
Uhum. E até porque muitas vezes um roubo de veículos serve, de repente não é o fim, mas é um meio para outro delito.
Sim, né? Pode servir para um sequestro, pode servir também para uma saidinha de banco, né, no caso, né? Pessoas que estão usando caixa eletrônico, às vezes saem desse caixa eletrônico, principalmente noturno, né, que tem poucas pessoas na via pública, pode ser usado esse veículo para efetuar outro tipo de delito. Como aconteceu aqui na semana passada, um indivíduo furtou um veículo na madrugada e, após cometer esse furto, ele efetuou dois roubos de celulares, né? Então, conseguimos identificar o veículo furtado. Monitoramento identificou esse veículo numa área da cidade. As motocicletas da Guarda Civil fez a abordagem e conduziu o indivíduo para a delegacia, onde ele ficou preso pelos roubos dos celulares.
Tá. Com relação ao que o senhor falou a respeito do monitoramento, como que é o trabalho aqui da Secretaria de Segurança juntamente com a Polícia Militar?
A Polícia Militar dispôs de um funcionário, né, todos os dias na nossa central de atendimento, na Guarda Civil. Nós trabalhamos em conjunto todos os delitos que chegam na central da Polícia Militar referente à cidade de Indatuba, e também quando chega na Guarda Civil essas informações, nós compartilhamos essas informações e as duas instituições ficam sabendo o que está acontecendo no momento. Então nós fazemos o patrulhamento integrado, né, na nossa cidade.
Tá. A Indatuba também possui câmeras de monitoramento, né? Isso também deve, acredito eu, né, que colaborado bastante para essa redução drástica em número de roubos de veículos.
Sim, principalmente na parte investigativa, que nós elaboramos estudos de caso, né, com a ajuda dessas câmeras de leituras de placa, câmeras urbanas que monitoram vias públicas. Com essa elaboração, após o delito desses estudos de caso, nós enviamos esse estudo de caso para a Polícia Civil, onde lá dá complemento ao inquérito policial. Isso ajuda muito a Polícia Civil a descobrir quem efetuou aquele delito. Uhum. Né? E a pessoa é indiciada, o inquérito policial ele corre mais rápido, e a resposta contra o bandido é muito mais rápida.
A gente tem aqui em Indaiatuba, fica às margens aí da rodovia Santos Dumont e uma proximidade bem grande, né, do próprio aeroporto de Viracopos. Isso acaba elevando um pouco, acho que, os cuidados da própria segurança pública, e não só aqui de Indaiatuba, né, como da própria Polícia Militar Rodoviária, com relação às cargas, né, que são transportadas pela rodovia. Muitas vezes os bandidos podem até utilizar o município aqui como uma rota de fuga.
Sim. Né?
Isso, existe um planejamento, existe um olhar também voltado a essa questão da rodovia junto à Polícia Rodoviária, um trabalho específico, já que muitas vezes ocorrem casos?
Sim, nós patrulhamos também a rodovia, a SP-75, principalmente nesse espaço que passa por nossa cidade, né? Nós também incluímos a rodovia no nosso patrulhamento para que esse tipo de delito de roubo de caminhão, de carga, não ocorra. Temos também um centro aí de indústrias muito grande em Indatuba, né? São mais de 900 indústrias, onde também nós fazemos o patrulhamento para que esse tipo de delito não ocorra. Uhum. Nesse local existia muito furto de veículos, né? E às vezes roubo de carga. Então nós aumentamos esse patrulhamento para que ele não venha acontecer na nossa cidade.
Eu falei agora há pouco dos índices de violência que acabam se tornando um leque, né, em termos das variedades de criminalidade que existem. E o índice, quando a gente vê essa graduação do município, né, com a melhora, logicamente que está voltado a vários quesitos, né, não só um. Quais são os outros na questão, por exemplo, de violência contra a mulher, de estupros? Como que está essa questão no município?
Recentemente foi feito aqui na nossa cidade um projeto chamado Caminho das Rosas, onde visa a segurança da mulher. Então, Este ano foram 212 atendimentos à mulher, dos quais 65 gerou flagrante de delito, onde o indivíduo, né, agrediu a sua esposa, a sua companheira, e teve até também cuidados médicos referente à situação da gravidade da lesão. Então, as mulheres passaram a fazer boletim de ocorrência, né, após esse projeto Caminho das Rosas. A prefeitura, junto com outros departamentos, passou a assistir mais essa mulher, ouvir mais essa mulher, e agora nós estamos com um projeto para ser lançado o ano que vem, que é o Botão de Pânico, né? Então está ainda em projeto, ainda não tem uma data que será lançada, mas provavelmente o ano que vem terá mais esse reforço em benefício às mulheres de Indaiatuba.
Mas quer dizer, atualmente, paralelo a essa questão do boletim de ocorrência, dessa questão criminal que é feito junto à polícia, a própria assistência, a própria prefeitura dá uma assistência paralela aí também para dar um suporte a essa mulher.
Sim, DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, né, a Secretaria da Família, a Secretaria da Saúde, esse acolhimento é muito importante nesse momento aí de onde mais a mulher sofre com ameaças, né, e graves lesões, graves agressões por parte do indivíduo.
Uhum. Essa melhora na qualidade da segurança, a gente fala, muitas vezes, até em outras áreas, que mais difícil do que você conseguir melhorar é você conseguir se sustentar numa posição assim, até porque a criminalidade ela não vai embora, né? Ela vai buscar sempre outros meios, né, de continuar enquanto houver a desigualdade social. Né? Como que o município, como que a pasta, né, do senhor e o município de forma geral tem trabalhado essa questão?
A administração pública vem nos ajudando muito em relação à aplicação de recursos na segurança pública. Né? Então, ano a ano, a gente vem renovando o nosso sistema de segurança. Nós já estamos há 10 anos com esse sistema de segurança e agora nós estamos fazendo um upgrade de todo o nosso sistema. A capacitação dos nossos funcionários também é muito importante no atendimento. Né? No dia a dia, o nosso trabalho nas escolas com o PROERD, junto com a Polícia Militar, atendendo as crianças do ensino fundamental, também para que essas crianças, quando na idade da adolescência não entre no mundo das drogas, também isso é muito importante para a gente. Eu trabalho no esporte, eu trabalho na Secretaria da Cultura, eu trabalho na Secretaria da Família. Todas essas secretarias trabalhando em conjunto faz com que a gente tenha menos pessoas cometendo os delitos no futuro. Então, a gente se preocupa muito com a base, muito com a criança, muito com o adolescente que está aí a ser pescado, vamos dizer assim, entre aspas, pelos indivíduos que cometem crimes.
O PROERD é um trabalho bastante interessante, né? É realizado em outros municípios também, eu já cheguei a ter conhecimento dele, que justamente tem essa função e traz resultado, né?
Muitos resultados e o ano que vem, né, nós até queremos aumentar o número de guardas com participação com a Polícia Militar em atender mais jovens para esse fim.
Uhum. Hoje, o efetivo da guarda é suficiente ou, de certa forma, teria que ser ampliado? Como o senhor tem visto para dar suporte a todas? São cerca de 250 mil pessoas, né?
250 mil pessoas e uma frota de 194 mil veículos. Aumentou muito nesses últimos 10 anos. Nós somos em 301 guardas, né, no caso. Nós reforçamos muito o patrulhamento durante todo esse tempo, né? O guarda civil, o policial militar na rua é muito importante, é uma importância enorme, né? A pessoa física ali, o atendimento, como é feito às vítimas, também junto com os nossos equipamentos de inteligência artificial que ajuda a reduzir esses delitos. Então, é um conjunto, né? O humano com a máquina trabalhando que surte todo esse efeito.
Uhum. Secretário, chegou, tem uma participação aqui, um ouvinte, eu só tenho o final do telefone 0876, e ele pergunta aqui se tem o chamado, né, o pancadão aqui em Indaiatuba.
Nós tivemos um problema desse há mais ou menos uns 2 anos atrás, numa região da cidade, na Morada do Sol, onde ali jovens se reunia, mais de 1.000 jovens se reuniam aos domingos à tarde, e gerou um problema com a vizinhança. Né? Fizemos a reunião com a vizinhança, falamos que iríamos ajudá-los nesse quesito, e ao invés de nós chegarmos quando estava acontecendo o pancadão, né, aglomeração de pessoas, nós preferimos chegar antes que essas pessoas chegassem a esse local. Então nós fizemos blitz, né, averiguamos veículos, motocicletas, Naquela época, apreendemos muitos veículos e motocicletas, averiguamos muitas pessoas, até procurados na justiça, nós conseguimos identificar no meio daquelas pessoas. Então, ao longo de mais ou menos umas quatro ou cinco finais de semana, esse pancador deixou de existir. Então, planejamento entre as forças fez com que obtivemos êxito para que isso não aconteça mais. Temos outros locais, né? O Parque Ecológico é um local onde junta muitos jovens, principalmente nos finais de semana, sexta e sábado, onde também fazemos o patrulhamento e chegamos antes desses jovens para que nos vejam, que a presença da segurança pública esteja ali para que não haja abusos.
Como é o trabalho da guarda, no caso, junto a outros municípios? A gente tem, por exemplo, até falava com o senhor um pouco antes da entrevista, a gente tem em Campinas, é muito grudada, né? Campinas, Hortolândia, Sumaré, e assim, Hortolândia, Montemor, e os municípios sempre se tratam com questão de violência, porque a criminalidade transita Sim. em ambos municípios. Aqui no caso de Indaiatuba, como que é a relação com os demais municípios, onde há uma complicação maior?
Nós temos o CRIM, que é a Central Regional de Inteligência, né? É um grupo de pessoas que trabalham, cada um em seu município, mas que transmitem aí informações diariamente. O nosso sistema também de monitoramento veicular está integrado com outras 23 cidades. Então, os veículos que circulam nessas cidades, eles estão sendo monitorados. Então, essa troca de informações, né, faz com que, quando um indivíduo faz um crime, comete um crime em Campinas, por exemplo, e esse crime é colocado na rede, nós aqui sabemos do crime que aconteceu lá. E aí ficamos monitorando aqui. Houve também uma ação em conjunto com aquele roubo que teve em Viracopos, né? Uhum. Campinas ligou para a gente aqui, porque como é limite de município, informando sobre o assunto. A Polícia Militar daqui, juntamente com a Guarda Municipal de Indaiatuba, foram para Campinas para ajudar também nesse evento que houve lá. Então, essa comunicação entre municípios, Salto, Itu, Elias Fausto, Campinas e Itupeva, que são limites de município, é importante para a gente, e a gente faz essas informações quase que diariamente.
Legal. Quero agradecer ao secretário de Segurança Pública de Indaiatuba, Sandro Bezerra Lima, trazendo essas informações aqui, né, dando publicidade às ações da Secretaria de Segurança e também os números que mostram essa melhoria na qualidade da segurança pública aqui de Indaiatuba. Secretário, mais uma vez, muito obrigado, viu?
Muito obrigado a vocês aqui pela oportunidade, e desejo a vocês um ótimo Natal, um feliz ano novo. Que Deus abençoe todos.
Obrigado, igualmente, a todos, não só da segurança, né, todo mundo de Indaiatuba. Obrigado e uma boa tarde.